Eu não estou aqui representando o povo brasileiro. O povo brasileiro escolheu outro. E o presidente eleito pelo povo, o Congresso Nacional, cassou o seu mandato. E eu estou aqui porque a Constituição diz que cabe ao vice-presidente substituí-lo. Mas eu estou aqui não representando o povo, eu represento a vontade do Congresso Nacional. Por isso, vocês partidos, vocês líderes do Congresso Nacional e eu temos que fazer o entendimento que eu proponho aqui. Vamos nos acertar em torno de comandar. Vamos ter o entendimento de buscar o diálogo e a continuidade. Minha primeira proposta é que de hoje é o último dia do meu mandato. Quem tiver algum problema, alguma questão referente a uma crise nacional, que diga respeito ao Brasil, um presidente do menor ao maior partido, convoque uma reunião que nem essa e eu chamo todos para nós debatermos. E eu quero ter o mesmo direito. Se eu achar que tiver um problema da qualitatividade de repercussão nacional, eu os convoco para nós debatermos. E todos aceitaram. Todos concordaram. E o presidente entrou. E enviou para essa casa o projeto que criou o Plano Real. Foi a fórmula. Foi o entendimento. O Brasil estava numa crise avassaladora. Uma inflação intransponível. O mundo econômico, financeiro, sobre dúvidas e mais dúvidas. Um desemprego, uma falta de credibilidade. O presidente reuniu os grandes técnicos, junto com o seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique, e fez um projeto e mandou para essa casa. Não fez uma medida provisória, não. Não reuniu os técnicos e fez com se faz medida provisória tal, isso, mais isso. Reuniu o Congresso e entregou ao Congresso. E o debate, quando ele assumiu, quando nós já tínhamos pelo debate, foi a sua medida, o seu projeto. E se discutiu e se debateu. E todos falaram e todos discutiram. Depois da Constituinte, da votação da Constituição Brasileira, senador Luiz Henrique, quando essa casa viveu o ambiente mais democrático, mais espetacular que eu tenho conhecimento na história do mundo afora. Nunca se fez um debate tão extraordinário, com a presença tão constante do povo inteiro como aqui. Mas depois daquele, o Plano Real foi debatido por toda a sociedade. Pelas Assembleias Legislativas, pelas Câmaras de Vereadores, pela OAB, pela CNBB, comissões e mais comissões. Os ministros vinham diariamente a essa casa, aqui e lá na Câmara dos Deputados, discutindo, debatendo, modificando, alterando. E chegou o plano. E se votou. E se executou. O plano mais importante da história desse país. Reparem que o Plano Real foi votado lá no governo Itamar, que substituiu o senhor Collor. E veio o Fernando Henrique. E depois veio de novo o Fernando Henrique reeleito. E veio o Lula. E depois veio de novo o Lula reeleito. E veio a Dilma. E agora está voltando a Dilma reeleita. E o Plano Real está aí. Na sua importância e no seu significado. Pois esse plano foi votado sem um deputado, um senador, poder dizer que ganhou um copo d'água, ganhou uma emenda, ganhou um favor, ganhou um pedido, bater nas costas pedindo, por favor, vote esse projeto. Esse Congresso foi votado, esse Congresso votou livremente esse projeto, alterou, modificou, divergiu. Mas eu digo, eu era líder do governo. E eu digo aqui, olhando cara a cara de cada um dos parlamentares desse Congresso, o presidente ou qualquer ministro do seu governo não tomou nenhuma providência de cantar, de conseguir maioria, de buscar favor, de reunir aqui, de reunir lá, nada. O Congresso votou livremente. Votou. E foi aprovado. Está aí até hoje. A presidenta que faça algo. A presidenta que bote no papel, que chame os líderes. Está todo mundo qualquer deputado, qualquer presidente de partido, assim, não, porque tem que ter um novo pacto social, não, porque tem que ter uma reforma política, não, porque tem que ter a reforma tributária, não, porque eles têm o síndrome, não sei o quê. Reúne, faça uma grande reunião, e da sua presidência, tomar um café com os líderes de partido, o que só apenas com aqueles que ela gosta, o que ela deixa de gostar. Convoque todos, aberto e debata. Vamos fazer, nessa hora que eu vou iniciar o novo governo, nessa hora tão grave e tão séria, vamos nos reunir e vamos estabelecer uma pauta nos próximos 6 meses. O que é importante, o que é necessário, o que temos que fazer. Faça isso. Ou então, vai tentar conseguir maioria. 28 partidos vai ter que comprar. Ou melhor dito, uns ela compra, outros ela aluga. E não sabe por quanto tempo ela pode alugar. Essa saída, sua presidente, ela tem. Ela precisa fazer isso. Ela tem condições de fazer. E nós temos condições de aceitar. Nós vamos para esse debate. Deus o livre. Dá para a gente imaginar o que vai acontecer na eleição da Câmara dos Deputados do seu presidente. Se for uma guerra histórica de uma candidatura do lado de cá e o presidente da República do lado de lá. O que vai acontecer na composição desse ministério? Com 28 partidos a serem contemplados. Está aí a discussão agora. Quem vê a gente discutir, não, o Congresso está votando porque ele quer votar o orçamento impositivo. O orçamento impositivo é algo mais importante e necessário que eu conheço. Mas, o que é orçamento impositivo? Em qualquer país, o Congresso vota orçamento e vota e o presidente da República tem que cumpri-lo. Nos Estados Unidos, ano passado, quase que deu uma crise infernal, porque o Congresso não queria alterá-lo em medida considerada essencial pelo presidente Obama. E colocaria os Estados Unidos numa crise internacional. E o senhor presidente Obama quase teve que se ajoelhar na frente dos parlamentares republicanos para que eles concedessem esse favor. Então nós estamos querendo um orçamento impositivo, que bom. Que no Brasil não tem orçamento. Tem uma carta de mentirinha que a gente vota aqui por ouvir dizer. A gente já vota sem saber. Se vota aquilo que a gente não sabe o que é, o que deixou de ser. E a presidente não toma conhecimento, como nunca tomaram. Agora querem orçamento impositivo. Mas que orçamento impositivo querem agora? Querem impositivo nas emendas dos parlamentares. O governo tem que cumprir e pagar as emendas parlamentares. Errado não está. Mas que seja extremamente positivo no seu contexto geral e não apenas nisso. Por isso é que eu digo que a presidenta faça esse entendimento. Faça. E acho que ela terá condições de fazê-lo. E terá o respeito da nação. Não digo que rompa com o PT, pelo contrário, se identifique com o PT, se identifique com a sua base. Mas o Brasil acima de tudo isso. É o apelo que eu faço. Não estarei aqui, mas de casa estarei olhando, rezando e torcendo para que essas coisas aconteçam. Para que isso aconteça. Para que todo esse tumulto que nós estamos vendo nesse final de legislatura acabe com o final da legislatura. E que a presidenta, voltando lá do outro lado do mundo, lá da Austrália, venha com um sentimento diferente. Não de ódio, nem de revolta, nem de vindita. Sua Excelência ganhou. Se alguém está magoado porque saiu, porque ela vai tirar, etc e tal, fique acima disso. E pense um pouco no seu país que a senhora é presidente. No país que a senhora foi reeleita, que não tem mais nenhum compromisso com ninguém, a não ser com a sua consciência e com o Brasil. Faça isso, presidente. Façamos isso, torcemos que isso aconteça. Porque caso contrário, eu não tenho dúvida momentos dramáticos e muito infelizes, muito dolorosos, marcarão o início do governo de Sua Excelência. Obrigado a você, senhor presidente.
Permite uma parte, senador. Me permite uma parte? Senador, eu creio que eu já disse isso aqui uma vez. O senhor escolheu o momento errado para sair do Senado. Eu creio que nunca, tirando o período da ditadura em que o senhor como político foi tão fundamental na redemocratização, desde então, eu acho que nunca tivemos um momento em que precisávamos tanto de uma voz como a sua quanto agora. Sua fala final, sua conclusão, é a demonstração daquilo que, lamentavelmente, muitos daqui dessa casa não estão percebendo. Nós estamos entrando em um momento crítico da vida política nacional, senador Fleury. Uma das qualidades da democracia é que a cada 4 anos cria-se uma lua de mel entre os eleitores e os eleitos. Mesmo quando se elege alguém diferente do que alguns eleitores queriam, os eleitores aceitam e dão um voto de confiança, senador. O presidente senta com um voto de confiança. Às vezes duram chamados 100 dias, às vezes 120, às vezes 1 ano, mas é um período em que as pessoas têm um gesto de confiança, de esperança. Além disso, os problemas, todos sabem, são herdados. Então não é culpa desse novo presidente ou dessa nova presidenta. Lamentavelmente, nós estamos começando um governo que, em vez de ser uma lua de mel, é um governo que começa em um casamento, eu não vou dizer fracassado, até porque vamos ter que aguentar 4 anos. Acabar com essa ideia de impeachment, com essa ideia de que a presidenta não tem legitimidade, que não tem legalidade, e ela foi eleita. Então é um casamento que vai ter que ser feito por 4 anos, mas começa sob muitas suspeições. Começa com o descontentamento de que nesse casamento a casa não foi bem gerida. Aprova o que está se fazendo, tentando esconder a realidade por causa do buraco que se criou nas contas públicas. Começando a inflação, com denúncias de corrupção dentro desse casamento, a presidenta chega lá cansada. É um governo cansado, não é um governo novo. E um governo cansado sob suspeição. Além do mais, num processo eleitoral muito dividido e com fortes fanatismos de ambos os lados. E ainda pior, é que ambos os lados, os eleitores não foram votar todos porque queriam aquele candidato. Muitos votaram no Aécio porque não queriam a Dilma. Muitos votaram na Dilma porque não queriam o Aécio. Poucos votaram entusiasmados em qualquer dos dois. Tiro poucos. Alguns. Ou uma quantidade. Então, é um governo que chega em um momento de antagonismo com a população, apesar de ter tido mais de 51% dos votos válidos. Se a gente considerar os que não foram votar, se considerar os votos nulos...
Não chega a 40%.
Não chega a quanto?
A 40%.
45%.
Não chega a 40%.
Não chega a 40%. Então, é um casamento débil. Nesse momento, um casamento débil, em que tem que ser mantido por 4 anos, porque aí a grande tragédia para o Brasil é se não fosse mantido, não podemos aceitar essas provocações. Esse casamento precisa de vozes como a sua. Eu quero lhe repetir, dizer aqui de público, que eu lhe disse um desses dias aqui, que enquanto o senhor não estando aqui, eu quero ser o seu porta-voz aqui. Mande seus discursos que eu leio, porque o Brasil precisa ouvir a sua voz agora mais do que nunca. Felizmente ainda temos um mês e meio para ouvi-lo, mas seria muito importante a sua presença. Conte comigo como seu porta-voz aqui dentro, até quando eu discordar do que o senhor me mandar ler, eu lerei, como sendo uma continuação da sua fala nesse Senado.
Meu querido senador, Vossa Excelência, da mais gratas lembranças que eu levarei dessa casa. Vossa Excelência é uma personalidade que eu admiro ao longo do tempo. Vossa Excelência tem grandeza. A luta que Vossa Excelência tem feito pela educação, como ninguém nunca fez nada semelhante, merece realmente o nosso maior respeito. Vossa Excelência é uma das vozes nessa casa que vem discutindo, debatendo, chamando a atenção dos presidentes, sejam eles quais forem, em torno dessa matéria. Tenho certeza que Vossa Excelência vai continuar. E é o contrário. Eu telefonarei muitas vezes a Vossa Excelência, sim. Telefonarei para felicitar Vossa Excelência pelo pronunciamento que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai lá de fazer. Eu digo a Vossa Excelência com toda a sinceridade. Na minha idade de 85 anos, que faço agora em janeiro, eu decidi não concorrer. Comuniquei à casa e disse que não concorreria. Não, ele não era candidato. 40 dias antes, menos de 40 dias, a morte do nosso candidato à presidência, o ilustre governador de Pernambuco, companheiro Eduardo, e a Marina Zinho, presidente, o nosso candidato a senador teve seu vice-presidente. E ali, menos de 40 dias, eu assumi para fechar a chapa, para tê-la completa. Mas na certeza absoluta, todos nós sabíamos, e o governador eleito me escreveu uma carta emocionante nesse título, eu concorri. Mas sabia que não era para ganhar e sabia que não estaria aqui. E digo aqui o que disse a Vossa Excelência. Eu pretendo percorrer o Brasil, não com o brilho do teu tônio, não com a beleza do teu tônio, não com a santidade do teu tônio, mas com uma vantagem, Deus que me perdoe. Eu não tenho os quatro cânceres que o Cantano carregava, as duas bengalas que ele tinha que se arrastar. E se arrastando, muitas vezes, de cadeira de roda, ele subia nos púlpitos, desde a igreja até a universidade, até o momento da greve estudantil, para debater e defender a democracia e defender a liberdade. Eu acho isso muito importante. Eu acho que Vossa Excelência, que tem debatido e tem defendido essa tese muitas vezes a sua tribuna, Vossa Excelência, que tem chamado a atenção do povo, de que o povo deve praticar, participar, dizer presente em todos os momentos, eu acho que isso seria importante. Se nós conseguíssemos que várias pessoas, a começar por nós que estamos saindo, a começar por outros, professor universitário, intelectual, líder sindical, jovens, saírem para a rua, debater, discutir, analisar, fazer não apenas a crítica destrutiva, mas debater os problemas do Brasil, aí vai. Porque, sinceramente, Vossa Excelência sabe, e eu sei, que deixando o Congresso sozinho, deixando o Executivo sozinho e deixando o Supremo sozinho, nós não vamos a lugar nenhum. Da mesma maneira com que o povo na rua, os jovens, lotando aqui à frente do Congresso, nós votamos a ficha limpa, onde muitos não queriam, assim como os membros do Supremo diziam que eles não aceitavam qualquer tipo de provocação, eles tinham que ser independentes. E não eu, mas votaram o mensalão. O povo deve ir, deve debater. Isso eu pretendo fazer. Convidar as pessoas a irem para fora, virem discutir. Numa hora muito séria. Eu vi hoje, senador, na manchete dos jornais, algo que me machucou profundamente e quero dizer dessa tribuna. O PT, a imprensa já tinha noticiado, convocou milhares de jovens. Milhares de jovens, para orientá-los no sentido de entrarem nos aparelhos de internet, para prepará-los para entrarem nesse sentido. Deram aulas, analisaram, e muitos foram contratados a não sei quantos mil por mês para fazer esse trabalho nos últimos 6 meses. O trabalho... na televisão participativa, nas redes sociais, era desde distribuir coisas a favor do governo, ideias a favor dos candidatos do governo, como contra os de oposição, e espalhar boatos, o escândalo, seja lá o que for. E é o que aconteceu. Com a Marina, inclusive, em questão de uma semana, demoliram com ela nas redes sociais. Os jornais de hoje noticiam que o PT decidiu manter as redes. Essas pessoas que foram convocadas para a eleição, e terminada a eleição, terminou, vão ficar permanentemente. O PT vai ter uma rede de jovens nas redes sociais preparada para fazer isso constantemente. Isso significa que nós vamos ter nas redes um debate daqueles que vão dizer A, B ou C, chamando isso, aquele, denunciando isso, denunciando aquele. É uma pena. É uma pena. Mas mesmo assim eu acho e eu confio na sociedade brasileira. A confio nos jovens brasileiros. Confio com a mais profunda sinceridade que vai acontecer isso. Que a rua eles irão debater, discutir, falar, apresentar suas ideias e suas propostas. Para que esse Congresso, se Deus quiser, vote as emendas, vote as reformas, vote aquilo que deva ser feito. E com um pensamento positivo, na imposição do real, do concreto e do objetivo, a gente siga esse caminho. Eu felicito Vossa Excelência, senhor Presidente. É com muita alegria que eu vejo hoje, presidindo essa sessão, Vossa Excelência que tem condições e que tem capacidade para presidir este Congresso ao longo da história, eu lhe felicito. Eu felicito ao presidente do meu partido, desejando do fundo do coração que o nosso MDB cumpra o seu papel. Nosso MDB, que na história estará escrito, ele fez a mudança. Ele acabou a ditadura militar. Ele, na rua, com as diretas, já fez, elegendo o doutor Tancredo Neves, fez o restabelecimento da democracia. Que nós possamos ter um papel importante nessa segunda parte. Desejo aos senhores, do fundo do coração, desejo ao amigo, do fundo do coração, e digo, mesmo no anonimato, seja onde for, é a luta do resto que me falta da minha vida. Muito obrigado.